A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
E quem é que se lembra da Coab? Só os mais antigos, não é não? Essa Coab, ou Cofab, Cofap, não sei, ela era encarregada de tabelar os preços e punir quem explorava a economia popular. Ninguém acreditava. A Coab não merecia crédito, não convencia de seu papel de defensora dos consumidores. Muito diferente de hoje em dia. Nós somos bem atendidos e os problemas são solucionados quando procuramos os PROCON Assembleia, o PROCON Fortaleza, a OAB Ceará, que também dá sua contribuição, e contamos igualmente com o DECON do Ministério Público. Na Fortaleza Antiga, o rádio tinha a sua posição de destaque nessa luta. As donas e donos de casa procuravam as emissoras de rádio, principalmente a carrocinha do Augusto Borges e Clóvis Matias, na sempre lembrada PR9 do Dr. Manuelito Eduardo Campos. O programa acontecia todos os dias, na hora do almoço, precisamente às 11h15. Augusto era o produtor e, juntamente com Clóvis Matias, mandavam brasa nos exploradores do povo. E a popularidade era tão grande, graças à audiência da PR9, que o povo já sabia. Quando encontrasse um explorador cobrando preços além da tabela, ameaçava: olha, eu vou botar o senhor na carrocinha do Augusto Borges. Os ouvintes vibravam com a solução encontrada pelo rádio. Eu recordo uma vez um açougueiro ameaçou freguês com um enorme facão. No dia seguinte, a polícia já estava na sua porta para prender o explorador do povo. Hoje, as coisas estão completamente diferentes. O freguês, quando sente que os preços cobrados são extorsivos, usa o celular, liga para os PROCON ou DECON e pode ficar certo que a providência será imediata. Além deles, existe também a Defensoria Pública. Essa trabalha, como os demais, gratuitamente e o acesso é fácil. Eu lembro que na semana passada foi anunciado um aumento no preço dos combustíveis em virtude de um problema com o valor do preço no fim do mundo. Bastou sair a notícia e alguns postos de Fortaleza já estavam aumentando os preços. Certamente eles eram do tempo da Coab, quando os preços eram bem altos e os comerciantes não davam confiança a ninguém. Faziam o que queriam. O importante é não engolir calado o que cobram e denunciar os órgãos responsáveis pela fiscalização. Na Fortaleza Antiga, a Coab não funcionava. Em consequência, não havia qualquer providência. Hoje acontece o inverso. PROCON Assembleia, PROCON Fortaleza, o DECON do Ministério Público se movimentaram e prometeram fazer uma enérgica fiscalização nos exploradores do povo. Parece que eles nos ouviram e pararam um pouco no aumento dos preços dos combustíveis.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Guilherme Lamonier.
Enrosca o meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme. O dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele.
Ator, cantor e compositor Guilherme Lamonier ficou fora da cena artística por muitos anos. Compôs e gravou Enrosca, em 1977, e Seu Melhor Amigo, em 1978, que ficaram famosas na voz de Fábio Júnior.
Eu consegui te esquecer, e não quero nem saber como vai ser agora.
Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 1950, ele começou no Grajaú, onde morava, e viveu até chegar ao estrelato. Teve vários sucessos de rádio e televisão, tendo participado de novelas e filmes.
Basta um sorriso pra que eu dê um passo à frente. E não me interessa quem ficar atrás da gente.
Suas músicas foram temas de novelas, principalmente da Globo. Como ator, atuou no filme Capitães de Areia, em 1971.
Olha, menina, mostra o seu pensamento dentro dessa cabeça. Eu sei que tem um universo.
Lamonier participou inicialmente do Dede Sharp, grupo de seu clube de origem, o Grajaú Tênis Clube, onde venceu um festival de música com Seu Melhor Amigo. Teve outros parceiros famosos, como Dulce Quental, Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o nosso encontro é com Guilherme Lamonier. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Adoro escutar rádio, não só pelas músicas, mas principalmente pra saber o que vai rolar de balada no final de semana. Já entro na internet, ligo pra galera pra combinar tudo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 9. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 4 e 9.
Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador, historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje sobre a rua Rangel Pestana. É uma artéria do bairro Edson Queiroz. Tem por patrono Francisco Rangel Pestana, nascido em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em 1839, e falecido em São Paulo, em 1903. Foi um jornalista, político e jurista brasileiro, formado pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1863. Signatário do Manifesto Republicano, foi deputado da província de São Paulo em diversas legislaturas e proclamado a República. Assumiu a direção da província no Triunvirato, em que também faziam parte Prudente de Moraes e o coronel Joaquim de Souza Mursa. Em 1890, foi eleito senador, cargo que exerceu até 1896. Um bom dia e até segunda-feira, se Deus quiser.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje recebendo o secretário executivo da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, Marconi Lemos. Doutor Marconi, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Satisfação estar mais uma vez aqui no seu programa.
Ah, satisfação é toda nossa, doutor. Doutor, nós queremos saber como é que foi o curso de capacitação que teve foco gestão de risco realizado para os servidores estaduais.
Oi, Nacélio, obrigado pela pergunta e pela oportunidade da gente poder esclarecer. Bom, Nacélio, a Controladoria Geral do Estado, né, a nossa CGER, tem como missão assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos com a finalidade de que o Estado ofereça serviços públicos de qualidade. Para isso, a gente tem duas grandes áreas de atuação, digamos assim, a área de controle interno, propriamente dito, e a área de ouvidoria. Dentro dos princípios de administração moderna, né, e a gente já tem tido outra oportunidade de falar aqui na questão da necessidade de proatividade dos profissionais. Então, tanto o ouvidor, né, como o auditor, para a execução dos seus trabalhos, ele não deve mais se limitar, né, embora deva fazer isso, mas não deve mais se limitar a executações a partir, seja de demandas da sociedade, seja por alertas gerados por meio de cruzamento de dados, mas além disso, né, além de fazer isso de forma adequada, ele deve ir à busca, deve ir além, ele deve quebrar o paradigma de antecipar situações, né, que possam vir a comprometer o objetivo da organização para o qual ele trabalha, no qual ele pertence. Então, pensando nisso, né, nessa proatividade, nessa necessidade dessa quebra de paradigma, de tanto o ouvidor como o auditor reportar à organização só coisas do passado, que a gente possa levar aos nossos gestores situações que antecipem situações de risco e que antecipem situações, ou seja, oportunidades, o risco pode ser negativo ou positivo para a organização, é que nós, Controladoria Geral do Estado, nós pensamos num programa que a gente denominou de Programa de Integridade do Poder Executivo. Esse programa já tem uma lei aprovada na Assembleia em dezembro de 2018 e nós estamos agora, durante esse ano de 2019, o decreto já está pronto, a minuta do decreto também, para ser publicado. Então, estamos estruturando esse programa. E esse programa visa exatamente o fortalecimento institucional de todas as organizações, da profissionalização, como? Fortalecendo as pessoas, fortalecendo os processos, fortalecendo as estratégias das organizações. Então, por meio desse programa de integridade, o que nós fizemos, né, a CGE imaginou, foi diversas variáveis que são fundamentais para que uma organização garanta minimamente o atingimento de seus objetivos. Então, para isso, né, será feito um diagnóstico. Neste diagnóstico, estão lá presentes variáveis. Se a organização tem gestão de pessoas, se tem os seus processos, né, estão mapeados, se ela conhece bem o seu objetivo, né, toda a organização, todas as pessoas devem saber por que a organização existe, o que ela deve fazer, qual é o seu objetivo, como fazer, quem deve fazer. Enfim, então questões de ética, questões de transparência e a questão da gestão de risco, que entra como uma das variáveis do programa de integridade. Então, exatamente neste curso da implementação do programa de integridade é que nós, a CGE, junto com a Escola de Gestão Pública, ofereceu esse curso, nessa capacitação na norma ISO 31.000/2018, que é uma norma internacional de gestão de riscos, para que nós tenhamos, dentro do Poder Executivo, profissionais capacitados e tecnicamente formados para aplicar essa norma, essa metodologia dentro das suas instituições. E com isso, né, esses profissionais ajudar os gestores a antecipar possíveis problemas ou possíveis riscos que poderiam vir a prejudicar o alcance dos objetivos das organizações. Então, na verdade, na série, trata-se de uma metodologia, de uma forma de administração proativa e que olha para frente, né? Não se baseando somente nos problemas e na questão do passado para tomar decisões, mas também, né, deixando de olhar, continuar olhando para o retrovisor, tudo bem, mas notadamente olhando para frente, tentando antecipar, antever situações que possam ser oportunidades ou que possam representar ameaças para a organização.
Doutor Marconi, eu compreendo então que entre os participantes não havia ouvidores, mas funcionários de uma maneira geral.
Exatamente, Marcelo. Profissionais, neste primeiro momento, a maioria, essa é a primeira turma, a gente pretende fazer pelo menos umas 3 ou 4 turmas. Nessa, a maioria das pessoas eram da própria Controladoria Geral do Estado, os auditores, que virão atuar como multiplicadores, como assessores do Poder Executivo na implementação deste programa de integridade, né? E alguns profissionais de alguns órgãos que a gente já teve a oportunidade de convidar, porque essa tem sido também uma máxima, né, da CGE, uma diretriz nossa, que toda capacitação que nós damos para os nossos auditores e ouvidores, a gente também convida profissionais dos setoriais e gestores, porque a gente entende que tanto o ouvidor, como o auditor, como o gestor, eles devem ter exatamente a mesma noção sobre os assuntos que a gente trate em nossas capacitações.
Marcolino Lemos, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia e um bom trabalho, hein?
Bom dia, Nacélio. Obrigado mais uma vez. Estamos à disposição. E só mais uma informação, Nacélio.
Pois não.
Nós estamos iniciando um trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde, onde a gente fará uma visita aos hospitais da rede estadual, procurando ouvir as pessoas, a impressão delas sobre o serviço, a qualidade sobre o serviço. Tem um diagnóstico pré-formatado que a gente vai começar a atuar esta semana e nos próximos, acredito que no espaço aí de um mês e meio, a gente tenha concluído isso e a gente vai ter um produto também interessante da rede de ouvidoria para falar e para mostrar no programa, se for do seu interesse.
Muito obrigado, hein?
Pedro sabe tudo sobre rios.
A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Grota da Laje.
E o córrego?
O córrego vai dar no Riacho da Lapinha,
ué. E o dinheiro público?
Mas só estranho, eu não sei não. Agora você fisgou, me pegou e eu ainda nada.
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Hospitais, postos de saúde e unidades de pronto atendimento da Rede Municipal de Fortaleza atenderam 1.322 casos de mulheres vítimas de violência doméstica entre janeiro e agosto de 2019.
Entrevista.
O serviço prestado a essas pacientes foi notificado conforme determina o Ministério da Saúde. Em muitos casos, as mulheres, apesar da condição clínica, têm dificuldade de evidenciar as agressões e cabe aos profissionais da saúde realizar os registros. Nós estamos recebendo, nesse instante, a delegada adjunta da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, doutora Rebeca Nobre. Doutora Rebeca, um bom dia para a senhora.
Bom dia.
Doutora, é alarmante o número de mulheres agredidas só aqui em Fortaleza. Como tem sido o plantão da delegacia, doutora?
Bem, a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, ela funciona 24 horas por dia para atendimento a essas mulheres vítimas de violência doméstica familiar e também vítimas de crimes sexuais. Não só em relação à violência física, mas outros tipos de violência também.
Certo. Agora, doutor Rebeca, a mulher que é agredida recebe proteção policial quando do retorno para casa?
Bem, é o seguinte, a mulher, quando ela é agredida, né, de todas as formas de violência, ela pede as medidas protetivas aqui na delegacia, que vão ser concedidas pela justiça, e ela pode também acionar a polícia militar caso esse agressor venha a cometer algum crime contra ela.
Certo. A doutora Rebeca Nobre, a delegada adjunta da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. Se nesse instante está nos ouvindo uma mulher que está com problemas semelhantes a esse que nós estamos comentando aqui, doutora, como é que ela deve proceder?
Essa mulher, ela deve vir até a Delegacia de Defesa da Mulher. Aqui ela vai relatar o tipo de violência, né, de que ela está sendo vítima. Vai registrar o boletim de ocorrência, vai poder pedir as medidas protetivas, vai ser feita a investigação e ela pode também, se for o caso, ela pode acionar o 190 para que seja realizada, inclusive, uma prisão em flagrante do agressor.
Agora, ela precisa de levar testemunhas ou ela faz a declaração e a delegacia apura?
No primeiro momento, basta ela vir com o documento de identificação, né, a identidade dela, e aqui ela vai ser orientada como vai ser esse procedimento. Mas para ela vir registrar a denúncia, basta que ela venha com o seu documento de identificação para que seja feito esse registro.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa e deseja um bom trabalho. Muito obrigado, doutora.
Obrigada, bom dia.
Música. Ele falou que quando chegasse aqui ia alugar uma casa pra gente, que eu não ia viver do mesmo jeito que eu vivia lá na minha casa, que eu também apanhava muito do meu pai. Então, como eu apanhava muito, foi mais por causa disso que eu vim pra cá. Depois de um mês que eu conheci o pai do meu filho aqui. Quando eu falei pra ele que eu tava grávida de 3 meses, que ele não gostou, que queria que eu abortasse a criança. Porque disse que ele não tinha condições. Hoje cedo que ele levantou violento. Deu soco nas minhas costas, no meu olho. Me deu chute, só que o chute não pegou, porque eu acho que ele queria pra acertar na barriga e não acertou. Ai, eu maltratada, porque eu não tenho ninguém aqui.
Até quando você vai ignorar? Basta. Violência contra a mulher não tem desculpa. Tem lei. Saiba mais, cnj.jus.br. CNJ, o Brasil faz a justiça.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa aprovou em reunião ordinária 4 projetos de indicação. O primeiro é de autoria do deputado André Fernandes, que trata da criação do programa de apoio psicológico voltado ao acompanhamento de policiais civis e militares, bombeiros militares, inspetores de segurança e administração penitenciária, vítimas de traumas decorrentes do exercício funcional. O segundo é do deputado Marcos Sobreira, que institui o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. Terceira é do deputado Evandro Leitão, que dispõe sobre o programa de assistência especializada em epidermólise bolhosa na rede pública de saúde do Ceará. E o quarto projeto é de autoria da deputada Fernanda Pessoa, que institui o censo para levantar informações acerca do quantitativo de pessoas com doenças raras no âmbito do estado do Ceará. Também foi aprovado pelo colegiado o requerimento de autoria do deputado Antônio Granja, solicitando visita ao Hospital da Mulher com o intuito de conhecer o desenvolvimento do trabalho referente à assistência social. E o deputado Heitor Ferra, que participou da reunião, informou durante a reunião do colegiado sobre o projeto de indicação que vai protocolar na comissão visando isenção na conta de energia das Santas Casas no estado do Ceará e pediu apoio aos parlamentares. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Assembleia Legislativa realiza no dia 14 de outubro audiência pública para discutir sobre a disputa territorial entre os estados do Ceará e Piauí.
Entrevista.
Nós vamos ter mais detalhes dessa informação conversando com a deputada Augusta Brito, coordenadora do projeto Atlas de Divisas Georreferenciadas. Deputada Augusta Brito, um bom dia para a senhora.
Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia, bom dia para você, Nacelle, obrigada aí pela oportunidade de poder falar desse assunto que vem aí, né, causando realmente um grande terror, especialmente na região da Ibiapaba.
Certo, e em que pé está a disputa, deputada?
Bem, ainda tem várias coisas que estão acontecendo, inclusive a questão de uma nova perícia que vai ser feita pelo Exército Brasileiro, que foi, né, nesse último ano agora, a parte de maio, teve, né, toda a indicação que fosse feita, né, pela ministra Carmen Lúcia, e o Estado do Piauí, né, já aportou aí cerca de 6 milhões para que fosse feita essa nova perícia, que ainda está sendo contratada. Acreditamos que até o próximo ano a gente vai ter o resultado dessa nova perícia. E o Estado do Ceará quer exatamente que a gente leve em conta e veja todo o trabalho que já foi feito, tanto pelo IBGE como pelo IPES aqui do Estado do Ceará, que vê não só a questão da linha, né, cartográfica, mas também sobre o pertencimento dessas pessoas que estão dentro desse litígio. E a gente fica preocupado porque fica a história, a notícia, exatamente nas cidades, para as pessoas, é que vai ser tomada do Estado do Ceará, e não é bem assim, né? Então está realmente sendo analisado, né, sendo feita essa nova perícia, ainda tem essa questão judicial, que não depende da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, mas que a gente, dentro dessa comissão, está fazendo toda uma tratativa junto aos prefeitos, aos vereadores, à população em si, né, especialmente dessas áreas que poderão ser, né, tomadas, ou eu diria assim, né, pelo Piauí. E essas audiências públicas vêm exatamente para esclarecer a população, para realmente saber o que é que pode ser atingido dentro do seu município, quantas pessoas são, que área realmente é essa que poderá vir se realmente a gente perder, né, nessa disputa com o Piauí. Poderá vir a ser do Piauí e também fortalecer os dados, para que a gente possa estar recolhendo dados, como a gente já pediu, de prédios públicos, como escolas que já estão construídas, com postos de saúde, enfim, toda a questão, que é o que eu acredito que a gente tem que levar realmente em consideração, que é o pertencimento das pessoas, se sentem pertencentes a qual estado, a qual município, e em cima disso fortalecer a defesa do Estado do Ceará, para que a gente possa permanecer da forma que já vem aí de muitas décadas, né?
Deputada, isso aconteceu há muito tempo, não foi? Na época não houve um plebiscito, não foi submetido à população desses municípios atingidos, não?
Infelizmente não, né? E agora não tem mais como ser feito esse plebiscito, porque já está realmente no Supremo, né? E não tem mais como ser feito. Na época não foi feito, foi praticamente um acordo, né? E aí foi botando para frente essa questão aí dessa indefinição, e agora chegou no ponto que o Piauí está reivindicando o que ele acredita e diz que é parte do Piauí, e nós estamos reivindicando que continue na forma que está, também acreditando que essa parte do litígio seja do Ceará.
Desde que apareceu esta informação, que a senhora assumiu essa luta, a senhora tem uma ideia como é que deve ser definido isso?
Eu acredito que ainda vai aí mais alguns anos para frente, mas que a gente tem que tomar realmente decisões e fazer essas audiências públicas e pegar informações para fortalecer a questão da defesa do procurador do Estado do Ceará, quando for realmente notificado, ainda não foi, né, para apresentar a defesa, e informar realmente, que é o nosso papel, informar as pessoas do que é que está acontecendo. Eu acredito que isso não é uma coisa simples, né? A gente tem que dar realmente uma seriedade que ela tem, e também uma atenção, tem que procurar realmente viabilizar o máximo possível de informações, de audiência pública, até porque nesses últimos anos agora, nesses dois últimos anos, o Piauí realmente vem fazendo uma grande mobilização, vem realmente procurando, né, fortalecer aí a questão desse território ser do Piauí, e a gente também está fazendo nossa parte aqui no Estado do Ceará.
A informação aqui, deputada, fala que tem uma audiência marcada para as 8:30, dia 14 de outubro, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, no município de Carateus, e foi uma iniciativa do deputado Carlos Felipe. Eu pergunto, é porque Carateus foi atingido por essa definição de limites?
Nós temos aí 13 municípios, não é a cidade de Carateus, né? É um percentual, se eu não me engano, da área lá de 2%, mas nós temos aí várias cidades, que dessas 13, então temos Poranga, que se realmente essa área que está dentro do litígio for, vai ser 66% do seu território, como temos outras ali na região da Ibiapaba, Tianguá, Viçosa, que chega a 20%, do território, 13, enfim, mas é exatamente para esclarecer as pessoas. Não, quer, não significa que Crateús vai deixar de ser do Ceará, não é essa ponta. Agora, um percentual do seu território poderá vir a deixar de ser do Ceará se realmente esse litígio acontecer, aliás, favorecendo o Piauí. Né? Então, essas audiências públicas é exatamente para esclarecer e também pegar as informações para a gente fortalecer a defesa do Estado do Ceará.
Então, essa...
Já tivemos aí audiência pública também em Carnaubal, tivemos em Tianguá, agora vai ser em Crateús, depois vai ser em Poranga, que pega um distrito lá de Poranga, e também é por ser a cidade, né, que vai ser mais atingida se realmente acontecer, perdendo aí 66% do seu território. Então, a gente está mobilizando e vendo o máximo que a gente vai poder fazer de levar realmente essas audiências públicas aí para essas cidades.
Então, essa guerra, entre aspas, Piauí e Ceará, atinge os municípios que a senhora representa, não é isso?
Na sua grande maioria, né? Dentre esses 13 aí, nós temos todos da região da Ibiapaba, né? Os nove municípios. E tem mais Granja, Crateús, Poranga, enfim, a gente tem que realmente, e Poeiras, né? Tem que ver e viabilizar uma forma para que o Estado possa ter o máximo de informações que beneficie para que esses territórios continuem sendo cearenses.
Deputada Augusta Brito, foi um prazer ouvi-la. Muito obrigado. Tomara que a senhora ganhe essa luta.
Nós vamos ganhar. Obrigada a vocês.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o advogado do PROCON Assembleia, o doutor Rômulo Augusto. Doutor Rômulo, bom dia.
Meu cordial bom dia, Nacely, a todos.
Doutor Rômulo, nós queríamos saber, para conhecimento dos ouvintes, os principais direitos dos consumidores idosos.
Pronto, os consumidores idosos, que são aqueles a partir de 60 anos, eles têm uma exclusividade, uma prioridade em algumas questões, como a saúde, como o transporte público, quanto ao estacionamento nas vagas, algumas questões, né? Na saúde, por exemplo, o idoso, ele tem que ser acompanhado por alguém, independente de ser uma entidade, um órgão público ou particular. Se ele estiver internado em qualquer hospital, ele tem que ser acompanhado sempre por alguém, né? Ele não pode ficar internado sozinho. E também a contratação de plano de saúde, a operadora não pode negar, quando um idoso procura contratar aquela operadora de plano de saúde, ela não pode negar o atendimento àquele idoso, né? Como também em relação a próteses e tempo de internação em plano de saúde. O tempo de internação é indefinido e eles são obrigados a conceder a prótese que o idoso necessita, né? Agora, a prótese que se trata de questão de saúde, não questão de estética. Aí vem para os reajustes. Os reajustes também dos planos de saúde, ele deixa de ter aquele aumento pela faixa etária do idoso. Até porque o último aumento do plano de saúde pela faixa etária deve ser até os 59 anos. A partir disso, o idoso vai ter aquele aumento, só aquele aumento anual, sem ser aquele aumento pela faixa etária que deve ocorrer de 10 a 10 anos, que, ou seja, 19, 29, 39, quando o idoso muda a faixa etária nesses períodos. Aí, em relação ao transporte, o idoso deve ter transporte gratuito, tanto coletivo urbano como semi-urbano, que é aqueles que fazem parte das grandes metrópoles, tipo Fortaleza, Caucaia, Fortaleza, Eusébio, e como também do transporte interestadual, né? O idoso, ele deve ter a gratuidade nesses transportes, em transportes públicos, ou seja, ele deve pelo menos agendar a data da sua viagem para que lá ela possa ser gratuita e ele viaje tranquilo, sem nenhum ônus, sem ele arcar nenhum ônus, né? Em vagas de estacionamento, todo estacionamento, seja ele público ou privado, deve ter 5% das vagas do estacionamento concedidas para o idoso, né? Aquelas vagas ficam exclusivas para o idoso, normalmente é uma vaga é uma vaga mais próxima da entrada para que o idoso também não ande muito. Então, todos esses direitos são concedidos para pessoas a partir de 60 anos. Como também o direito à cultura e lazer, né? O idoso paga meia entrada quando vai para o cinema ou para o teatro. Todas essas questões, ele deverá também ter prioridade no atendimento, em qualquer estabelecimento, em qualquer órgão, seja ele público ou privado, em estabelecimentos comerciais, ele sempre terá prioridade no atendimento para que lá ele não permaneça por muito tempo na espera, né? E nos programas habitacionais, ele tem o direito de reservar a unidade, aquela unidade a qual ele se destina para a sua residência, para a sua moradia, para a sua casa própria.
Doutor Rômulo, e chegam muitas reclamações de idosos, ou mesmo das famílias dos idosos, com referência a atendimento em banco, com referência a esse problema de estacionamento, que nós sabemos que é fornecido pela AMC um cartão para que o idoso estacione naquele lugar previsto para o estacionamento dele, mas deixe também aquela autorização da AMC para que ele possa ocupar aquele local.
Isso. Lá a maioria das reclamações em relação ao idoso é em relação às questões do plano de saúde, né? Os aumentos abusivos que os planos de saúde eles têm uma tendência de aumentar, pasmem, em torno de 92%. Quando o idoso passa da faixa etária final, que é aquela de 59 para 60 anos, né? Então, o aumento do idoso nesse período, ele terá dois tipos de aumento no seu plano de saúde. Ele terá o aumento anual, que é aquele aumento normal, e terá o aumento pela faixa etária, que chega a ser até 92%, que é um absurdo. É isso que a gente tenta combater lá no PROCON, essa abusividade no aumento, né? Porque uma pessoa que paga, vamos supor, um cálculo rápido aqui, um valor de R$ 1.000, ele passa a pagar 1.920, apenas pelo fato de ter mudado a faixa etária. Então, quem paga R$ 1.000 nunca vai esperar pagar 920 assim do ano para o outro. Então fica complicado, e isso nós temos tentado combater muito lá no PROCON, nesse sentido, porque é totalmente abusivo esse valor.
Doutor Rômulo, muito obrigado, um bom dia para o senhor, hein?
Por nada, Marcelo. Bom dia.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, a nona edição do Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará começa hoje dia 4 e segue até o dia 13 de outubro aqui em Fortaleza e se estende a Canidé, Senador Pompeu, Russas e Camusim, encerrando-se no dia 27. Toda a programação tem acesso gratuito. Para falar sobre a iniciativa, vamos falar com o Emílio Sanderson, ele que é diretor do festival. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da FM Assembleia. Então, o Festival TIC começa hoje aqui em Fortaleza, dia 4, às 19 horas, lá no Dragão do Mar, e segue até o dia 13, ocupando vários espaços culturais aqui da cidade, como Centro Cultural Bom Jardim, Dragão do Mar, Caixa Cultural Fortaleza e outros. E a programação, como foi dito, é 100% gratuita. Tem que acessar o nosso site, porque são 20 atrações vindas de outros países, outros estados, e, claro, a maior parte daqui do Ceará. E, enfim, são 100 artistas mobilizados, uma programação imperdível aí para toda a família.
Você falou em países, né? Quais são as atrações do Brasil e de mais 4 países?
Então, do Brasil, eu vou destacar aqui o Barbatux, que vai estar acontecendo no dia 12 de outubro na Praça Verde do Dragão do Mar. Foi o Barbatux que participou da cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio e de encerramento da Copa da África do Sul. Do exterior, por exemplo, eu posso citar este final de semana, dia 5 e 6, lá no Dragão do Mar, às 18 horas, nós teremos uma companhia belga, La Casquette, que é um espetáculo que fala sobre terceira idade para as crianças.
Aqui segue, como nós falamos no início, de 4 a 3 de outubro, mas na programação no interior ela vai mais além, né? Até o dia 27.
Vai até o dia 27, a gente vai aí se estender pelo mês todo, esse mês comemorativo do Dia das Crianças. E a programação está super especial, começando por Canidé, depois Rússia, Senador Pompeu e Camusim. A gente vai estar fazendo um encerramento super bonito lá na orla da cidade.
Então, quem quiser participar é só chegar.
É só chegar, aconselho acessar o nosso site festivaltic.com.br ou então nossas redes sociais festivaltic e confere lá a nossa programação e as classificações etárias dos espetáculos. Espero todos vocês lá.
Muito obrigado. Conversamos com Emílio Sanderson, diretor do Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará, falando que o festival, a nona edição do Festival Internacional, acontece de 4 a 13 de outubro. Mas lembrando que em Canidé, né, os dias são de 10 a 13, Senador Pompeu 17 a 20, Russas 18 e 19 e Camusim de 24 a 27 de outubro. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, começa hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, e segue até domingo, o Congresso de Jovens Shalom, edição internacional. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o Diácono Franco, ele que é organizador do encontro. Bom dia.
Bom dia. Pois é, nós estamos nas vésperas, na verdade já no dia, de um evento internacional que contará com a presença de mais de 20 países. Jovens do mundo inteiro, de vários países, virão para cá, para Fortaleza, para celebrar juntos o desejo de fraternidade, de amor, de verdade, rezar pela paz no mundo, pela justiça, mas também, como todo jovem, se alegrar, cantar, dançar. A beleza maior desse evento é a gente encontrar jovens de vários lugares que se abraçam, que se reúnem e dizem: nós somos irmãos, queremos um mundo melhor. Uma das novidades do evento esse ano vai ser a gravação de um DVD de uma banda muito famosa no meio católico, que é o Missionário Shalom. Já cantou para o Papa Francisco, Papa Bento XVI, e agora grava o seu segundo DVD. Nós também teremos na programação as palestras, inclusive do fundador da Comunidade Católica Shalom, Moisés Azevedo, da Emi Nogueira e de outros membros da comunidade, além de adoração e toda uma programação bem interessante ao longo desses dias.
Esse encontro, esse congresso, ele é em comemoração aos 30 anos do Projeto Juventude para Jesus.
Exato. O Projeto Juventude, ele nasceu com um desejo de jovens da Igreja Católica de construírem alguma coisa melhor para o mundo. E aí nasce o Projeto Juventude para Jesus, que organiza acampamentos, que organiza encontros, retiros, e que organiza esse famoso Congresso de Jovens Internacional. A última edição internacional foi em Roma, inclusive no encontro dos 35 anos da Comunidade Católica Shalom. E foi realmente uma coisa muito bonita. Ali pertinho do Vaticano, esses jovens reunidos, né, cantando e dançando e celebrando a alegria de serem jovens novos, né, desejando e pedindo a Deus que pudessem construir uma sociedade melhor. Então isso aí é o Projeto Juventude para Jesus.
E quem quiser participar?
Quem quiser participar pode entrar no site juventudesh.com. Lá você pode se inscrever. Hoje, o evento começa com a missa, às 19 horas, no CFO, e a entrada é franca, no dia de hoje, por causa que é aberto mesmo. A partir de amanhã de manhã, aí a entrada já é de acordo com o que está orientado no site juventudesh.com.
Muito obrigado. Conversamos com o Diácono Franco, organizador do Congresso de Jovens Shalom, que acontece de hoje até dia 6 de outubro, próximo domingo, no Centro de Formação Olímpica, ali na Avenida Alberto Craveiro, bairro Castelão. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Se todos nós queremos viver em paz, a gente tem que promover a paz. A paz tem que sair dentro de nós, para que a gente possa, então, encontrar a paz. E sair de nós palavras amáveis, gestos amáveis, é uma obrigação do ser humano. Portanto, a sociedade, ela só vai crescer, ela só vai realmente encontrar essa paz na medida em que as suas atitudes forem atitudes renovadoras, na busca sempre de tratar o ser humano como ele merece, com dignidade. E eu tenho certeza que à medida que as pessoas forem se conscientizando, mudando as suas atitudes, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma sociedade que possa respeitar o próximo.
Gentileza. Exercício para a cidadania.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Já chegando em sua fase final deste dia 4 de outubro de 2019, dia de São Francisco.
Momentos do Rádio.
Hoje recebendo o jornalista e radialista José Oli Moreira. Que prazer, Zé Oli. Há quanto tempo eu não vejo você, rapaz? Onde é que você anda?
O prazer é meu, meu amigo Narcélio Lima Verde. Realmente, nós temos nos encontrado pouco, mas é a vida. Hoje tudo mudou, antigamente a gente se encontrava mais. É um prazer imenso voltar a falar do seu programa. Você que está sendo homenageado este ano pela ACERT, onde eu exerço a função de assessor de imprensa, e realmente uma homenagem muito merecida. Você realmente é merecedor.
Ô José, você é meu amigo há quanto tempo? Bola de meia, a única que não enche. Opa! E você foi dirigente do Ferroviário, rapaz? Eu sou torcedor do Ferroviário, eu me queixo, né?
Eu sei.
O Ferroviário não perdeu, não. Ele também não jogou, né?
É o único que não está perdendo é ele.
Ô, Zé Oli, eu sou um apaixonado pelo rádio, não foi? Começou cedo, não foi?
Eu comecei em rádio na sede com 16 anos de idade, na Ceará Rádio Clube. No tempo que ela funcionava ali no edifício Pajeú, na Cena Madureira. Aí, posteriormente, os diários e rádios associados instalaram a Rádio Verdes Mares, também no mesmo prédio. Foi quando começou a atividade da Verdes Mares, que era dos diários associados.
Foi no tempo
e eu fiquei,
que
trabalhando nas, fiquei trabalhando nas duas.
Sei. No tempo do Paulo Cabral, né?
É, o Paulo Cabral foi depois, porque o Paulo Cabral, ele, quando ele saiu dos Diários Associados, a indenização que ele recebeu foi a Rádio Verdes Bares, que posteriormente foi adquirida pelo saudoso Edson Queiroz.
Isso.
Inclusive, isso tudo está contado no livro que eu devo lançar agora no dia 24. Você, inclusive, é citado no livro. Não sei se você se recorda que nós participamos de um congresso mundial de relações públicas do Copacabana Palace. Você se recorda?
Eita, não.
Pois é, tudo. A gente do Copacabana Palace.
Cuidado com essas recordações, rapaz.
E tem uma passagem com você.
Sei.
No dia 24 é o lançamento do livro lá do Yacht Club de Fortaleza. Com a apresentação do Totônio Laprovítera.
Sei. Eu tinha lido que você ia lançar esse livro agora em outubro, mas disse, nem se ele não me convidar, eu vou na marra.
Mas não, eu também pensei em fazer convites, mas o Totônio disse, não, Zé, o lançamento de livro não se convida. A gente divulga. As pessoas que tiverem interesse, que forem amigas ou tiverem interesse, comparecem. Então, é isso que está sendo feito. É, inclusive, eu vou até dar uma entrevista no Jornal Povo, exatamente sobre o lançamento do livro. E também na Verdes Bares. Eu acredito que no dia 26, no dia 24 de outubro, nós vamos encontrar muitos amigos por lá pelo Iate.
Certo. Zé Ali, me diga uma coisa. Você, quando produziu Bola e Meia, você mesmo escrevia e mesmo apresentava, não era assim?
Correto.
Quando foi
até
você...
o final, é o seguinte, eu era o redator e também dirigia a gravação e também apresentava com o Antônio Alberto. É o primeiro programa, ele foi apresentado pelo João Ramos, pelo Tarcísio Tavares e pelo Antônio de Almeida, que você deve se lembrar.
Demais. Só tinha gente boa, né?
100%. É. Então, o primeiro programa foi esse. É, nós tínhamos lá na Verdes Bares, na mesa do Hermano Justa, sob o vidro, nós tínhamos um jornalzinho que era o EPA, Empresa Publicitária de Anarquia. E todo mundo botava suas colaborações. E o Blanchard Girão, nosso também querido Blanchard,
outro nome.
Ele gostava das minhas participações e chegou e deu cordas. Eu falei, por que você não escreve um programa humorístico? Ele falou, rapaz, você é doido? Ah, você bota tanta piada boa aqui no jornal. E eu peguei a corda e foi aí que nasceu o Bola de Meia.
O Bola de Meia fechava até o estádio, no momento que você... Era um pouco antes, né, de começar o jogo?
Era, meia hora antes de começar o futebol.
Sei. E como é produzir um programa e a própria pessoa apresentar?
Meu amigo, realmente não é o melhor. É tanto que quando eu fui fazer o programa na Rádio Tupi, aí era um outro esquema, nós tínhamos 4 apresentadores. Então aí não, aí eu não apresentava, eu apenas redigia e dirigia o programa. Agora tinha uma equipe espetacular, se tinha uma piada... com o Vasco da Gama, o cara falava como português. Se tinha uma piada com o Palmeiras, ele já falava como italiano. Era uma equipe muito boa. Diferente daqui, que nós não tínhamos essa disponibilidade. Ah, uma vez eu peguei até o Tom Cavalcante, fez uma apresentação. Aí tudo bem, mas era uma vez só. É diferente de uma programação fixa.
Jolê, você acompanha o rádio atualmente?
Acompanho. Acompanho mesmo porque, como eu lhe falei, eu estou na assessoria de imprensa da ACERT, que é a Associação Cearense de Emissora de Rádio e Televisão.
Com Paulo Sérgio.
Que vai lhe homenagear em novembro.
Sim.
E então eu tenho que estar acompanhando. Infelizmente não é mais como o nosso tempo. Infelizmente. São muitas emissoras. A gente vê Aracati, por exemplo, que é uma cidade que não é tão grande, tem 5 emissoras de rádio. Então isso dilui muito a própria audiência e o interesse do público, do rádio ouvinte.
Já olhei você, esse ano recebeu também a homenagem do presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, em reconhecimento aos serviços prestados ao desporto cearense, não foi isso?
Perfeitamente, foi uma honra para mim, inclusive eu não conhecia o Mauro Carmélio, eu recebi o ofício dizendo que eu seria homenageado, e foi antes de um jogo do Fortaleza com o Palmeiras, lá no Castelão, recebi uma placa, fiquei muito lisonjeado com essa homenagem. E uma outra homenagem que eu recebi também, para mim foi muito importante, foi da OAB. A OAB homenageia todos os anos, ela escolhe 3 ou 4 jornalistas ou radialistas, e eu fui homenageado juntamente com o nosso querido Tom Barros, o Landrin Pedrosa, e também teve mais um outro, que eu não estou lembrado agora o nome. E realmente é aquela velha história, como tem aquela música antiga que diz que quem quiser fazer por mim, que faça agora, né?
É isso que eu estou dizendo ultimamente também. Porque estão falando tanto em mim que eu fico pensando que morri, ó. Aí porque se homenagear quem está... Quem morreu, né, rapaz?
3 ou 4 homenagens, eu digo, epa, rapaz, eu vou fazer 80 anos. Agora em janeiro do próximo ano, 80. Aí eu digo, eu falo sempre para os meus amigos, não se preocupe, se quiserem furar a fila, podem furar a fila à vontade.
Já ali, eu vou repetir minha idade, porque minha mãe já faleceu, ela não gostava que se falasse em idade, não. Já vem com conversa de idade? 88, José Olímpio.
Eu sei. Eita, e 65 de atividade ininterrupta do rádio.
O rádio faz a gente permanecer vivo, rapaz. O rádio é um fortificante, é um tonificante.
Você pode até requerer a presença no Guinness, porque eu tenho a impressão que não existe no Brasil todo um radialista com tanto tempo no ar. Eu acredito que não exista.
Pois é. Ainda bem, muito, né? Ainda
precisa,
bem.
Além da competência, que eu conheço de perto a sua, precisa também ter muita disposição para chegar na idade que nós chegamos e continuar em atividade. Tá.
Zé Olí Moreira, você não sabe o prazer que eu tenho, eu irei ao lançamento do seu livro no Yacht Club e irei com um prazer muito grande, porque para rever você e ver o seu livro, para ver se ele pode ser lido lá em casa. Você falou na história do Copacabana Palace,
sem,
né?
Sem dúvida. Inclusive você vai relembrar aqueles fatos pitorescos que aconteceram com o Aliatá Bezerra, Sirene Cordeiro, e muita coisa também do rádio cearense que eu também reproduzo nesse livro, que é com o Mário Filho. Você lembra que apresentava aquele programa na Sociedade de Fotografia e Cinema? Jurandir Bitoso. Tem muito fato. E infelizmente eu não pude fazer em parceria com você, que eu sei que aí também tinha que fazer umas 3 edições para poder contar tudo.
Eu sei de muita coisa também, impublicáveis. Dá-lhe um abração, muito obrigado pela presença, hein?
Para mim foi uma honra participar mais uma vez desse seu programa, que realmente merece a audiência que tem.
Um abração.
O rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler.
É o mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças,
o consolador dos enfermos e o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Vai, quem é que nunca cantou no banheiro? Eu aqui já comprei até um radinho pequeno, ele que fica lá esperando a cantora aqui chegar.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto.
A Assembleia Legislativa, por meio do Memorial Deputado Pontes Neto, lança a exposição Ceará Constituintes Estaduais de 1989. Lembrando que essa exposição, a partir de hoje, já está aberta ao público. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o Dr. Osmar Diógenes, ele que é o presidente do Memorial Deputado Pontes Neto, aqui da Assembleia Legislativa. Bom dia.
Narcélio, meu cordial bom dia a todos os ouvintes da rádio. O nosso presidente, José Sartre, resolveu solenizar dignamente esse evento histórico na história do Legislativo do Ceará. Você deve estar bem lembrado, porque você era o secretário dessa constituinte. Então, nós instalamos a exposição antecipadamente, o dia 5 de outubro, mas como 5 de outubro é sábado, nós abrimos já para hoje, para a visitação pública. É interessantíssima a exposição. Você, Marcelo, que conviveu o dia a dia da Constituição, vai ver como ela está presente em todos os momentos daquele ano em que a nossa Assembleia Ordinária se transformou em Assembleia Constituinte e promulgou a nossa Constituição. Discutiu, aprovou e promulgou a nossa Constituição. Então, você faz parte efetiva dessa memória da Assembleia. E por isso estamos aqui prontos para difundir esse evento não somente para a geração de hoje, na série, mas para a geração futura. E complementando essa instrução, nós também publicamos um livro sobre o fato histórico, que você o receberá oportunamente, viu? Então, vamos pedir ao público cearense, que ouve a nossa querida rádio, que visite a Assembleia para viver esse momento histórico da promulgação da Constituinte de 1889.
A exposição, doutor Osmar, em comemoração aos 30 anos de Constituição do Estado do Ceará, promulgada em 5 de outubro de 1989.
É, exatamente. 5 de outubro, mas como 5 de outubro cai num sábado, nós antecipamos a instalação e já abrimos ao vivo, porque ninguém poderia fechar, né? Está aí com já muita gente nos visitando.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Osmar Diógenes, presidente do Memorial Deputado Pontes Neto, falando sobre a exposição Ceará Constituintes Estaduais de 1989, que já está aberta ao público, que localizada no hall do Memorial Deputado Pontes Neto. E, né, segunda-feira, haverá o lançamento oficial da exposição aqui na Assembleia Legislativa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com o secretário executivo da Controladoria Ouvidoria Geral do Estado, Marconi Lemos. Entrevistamos a delegada adjunta da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, doutora Rebeca Nobre. O pesquisador e historiador Mário Falcão falou sobre a rua Rangel Pestana. Legislativa em dia com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados. Falamos com a deputada estadual Augusta Brito. E no quadro Direitos do Consumidor, o advogado do PROCON Assembleia, doutor Rômulo Augusto. Repórter Silvio Augusto, com agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Emílio Sanderson, diretor internacional do Teatro Infantil no Ceará. Falou com Giacomo Franco, organizador do Congresso de Jovens Shalom. E, por último, falou com Osmar Diógenes, presidente do Memorial Pontes Neto da Assembleia Legislativa. O Silvio falou também sobre a sessão de logo mais do Poder Legislativo do Ceará, sessão que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Feliz fim de semana. Nós voltaremos na segunda-feira às 7h30. Logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda!